Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida.
Nós estamos na última semana, última mensagem da série Jesus Reacts, as reações de Jesus. Quem aqui assim, Deus falou pelo menos alguma coisa com você nessa série? Você está curtindo, você foi abençoado, deixa eu ver aqui, está sendo abençoado aqui? Se você perdeu alguma, vai lá no canal da Igreja da Cidade Online e pega tudo, assiste de novo, manda para um amigo. Também você tem o Spotify, você tem o podcast do Eleve, que é Eleve Sua Vida, onde tem lá também as nossas mensagens. Cara, eu estava aqui hoje, eu não sei, eu sou fã do Eleve. Sabe, aquela atmosfera de adoração, meu coração incendiado. Você foi incendiado aqui na hora da adoração? Foi incrível, não foi? Queria que você aplaudisse a galera da banda, o Eleve Music, o Ebinho, Julia Ellen, que ministraram aqui hoje. Eu sou fã demais. Vai ter lançamentos novos do Eleve Music, fica ligado aí para você não perder nada, compartilhar com seus amigos também. Então vamos lá, última semana, última mensagem da série Jesus Reacts. Nós vimos nessa série de mensagens que Jesus, apesar de não ser apenas espectador da sua história, não ser apenas aquele que te assiste, Ele se move, Ele não ficou observando lá de cima, Ele veio, Ele morreu por você, Ele é Deus Emmanuel, Ele é Deus conosco, Ele é Deus presente, Ele também tem reações às nossas decisões, porque Ele te fez livre. Ele te fez alguém capaz de tomar decisões e Ele reage às suas decisões. E nós tivemos aqui, por exemplo, nessa série, Jesus e meu pecado, Jesus e minha dor, Jesus e minha religiosidade, Jesus e minhas decisões, Jesus e minha inconstância e hoje, Jesus e minha frustração. Domingo que vem, sem ser esse agora, o outro é domingo de Páscoa. E nós vamos passar ali pela Sexta da Paixão, e um momento que marcou muito a vida dos discípulos foi quando Jesus morreu. O sábado foi um sábado triste, foi um sábado de frustração, foi um sábado de incerteza, um sábado de dúvida, um sábado de medo. O que vai acontecer? Valeu a pena ter acreditado nele? Nós ouvimos aqui um pouco sobre frustrações, e Jesus não esconde, a Bíblia não esconde, que os discípulos ficaram frustrados. Aqueles que andaram com Jesus, aqueles que caminhavam com Jesus, ficaram decepcionados. Talvez hoje aqui, alguns que caminham com Jesus estão decepcionados, estão frustrados, estão tristes. E como foi isso? Eu queria especificamente ler sobre o momento em que dois discípulos estavam extremamente frustrados e decepcionados. Eu quero ler Lucas 24, eu vou ler o versículo 13, depois eu vou ler do versículo 15 ao versículo 34. Pega a sua Bíblia aí, vamos ler juntos, Lucas 24, de 13, depois 15 até o 34. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou sobre o que estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres dentre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e o encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? E levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Amém? Que essa palavra encontre vida hoje em nosso coração. Passou o sábado, chegou o domingo, terceiro dia, e eles eram para estar fazendo a maior festa da vida deles, mas eles estavam presos na frustração, porque os olhos deles estavam fechados. Emaús significa um lugar de desistência. Emaús significa um distanciamento do lugar da fé, lugar do chamado, lugar da esperança de que Jesus vai completar, vai cumprir o que falou. E Jesus apareceu nesse caminho, e a estrada, o caminho, a desistência foi cancelada e eles voltaram para Jerusalém. Hoje eu quero declarar sobre a sua vida: Emaús vai ser cancelado na sua história e você vai voltar para o lugar onde você crê. A esperança vai renascer no seu coração. Você vai ver o que Deus está fazendo, o seu coração vai se alegrar e algo novo vai acontecer. O que que levou os discípulos para a frustração? Primeira coisa, eles idealizaram uma solução, e Jesus não fez como eles imaginavam. Eles falam no caminho: nós esperávamos que ele ia trazer esperança, ia nos libertar do jugo de Roma. Eles estavam ali acreditando que Jesus era um libertador político. Eles estavam achando que Jesus ia tirá-los ali da opressão romana. Outra coisa, eles tinham uma expectativa de fé. Qual era a expectativa de fé? Que o justo, que o que crê, não sofre. Eles eram triunfalistas, porque eles falam que ele era profeta, ele era reconhecido como profeta, aprovado em obras, em sinais. E aí fala que ele foi entregue aos líderes, às autoridades, e eles o crucificaram. Ou seja, como é que alguém justo, como é que alguém bom, como é que alguém que anda com o Pai, que realiza sinais e milagres, que ensina as escrituras, foi crucificado? Na cabeça deles não cabia alguém que era bom e justo sofrer como Jesus sofreu. E sabe, eles idealizaram algo, mas Jesus não tinha compromisso com conceitos errados da fé deles. Sabe que às vezes a gente está frustrado, não é porque Jesus está longe, não é porque Jesus não está fazendo, é porque nós idealizamos o que Jesus tem que fazer. Nós estamos buscando uma resposta que Jesus não vai dar. Aliás, a gente nem quer Jesus, a gente quer algo que Jesus tem que fazer por nós. E aí eu me coloco no lugar de Deus, e eu quero que Jesus faça a minha vontade. E então, Jesus, ele nunca vai estar limitado aos conceitos pequenos da nossa cabeça. Ele é Deus, ele é soberano. Ele vive e reina. Sabe, talvez você lidou com o luto, talvez Jesus não deu o seu namorado de volta, a sua namorada de volta. Você estava pronto para sair do país e deu errado. Você comprou mala, comprou roupa, você preparou intercâmbio, você, sabe, idealizou, prometeram para você, mas veio uma crise braba, veio um negócio diferente e você não foi. Sabe, você tinha expectativas, você queria trabalhar em determinado lugar e foi cancelado, você queria fazer um curso numa faculdade e nunca rolou. Sabe, seus pais prepararam você, te fizeram sonhar para viver algo e não aconteceu. E aí, você vive uma realidade cristã de um Jesus morto, enquanto ele está vivo e continua cuidando da sua história. Sabe, talvez você está... Talvez você está vivendo uma realidade de um Cristo morto. Gente, tem gente que vive uma vida cristã de via dolorosa, de via sacra, enquanto Jesus está vivo. Sabe, é uma vida cristã arrastando uma cruz, ensanguentado o tempo todo. Porque é como se Jesus não tivesse vencido a morte. Mas isso não é porque ele não venceu. É porque ele não fez o que você queria. Não é que Deus não fez, ele talvez só não fez o jeito que você queria. E ei, é melhor que seja do jeito dele. É melhor que seja nos planos dele. Sabe por quê? Porque o plano de Jesus é melhor do que os seus melhores sonhos. O plano de Jesus, gente, se Jesus tivesse apenas cumprido as expectativas dos discípulos, ele ia ter dado uma solução política, momentânea, temporária, só para aquele tempo, teria, sabe, rejeitado a cruz, e você não estaria aqui hoje salvo, lavado, remido, redimido. Nós não estaríamos aqui numa história de um túmulo vazio e de uma igreja cheia para a glória de Deus. Sabe, o plano de Jesus era muito melhor do que o plano daquelas cabecinhas de miojo de discípulo. Em nome de Jesus, hoje Jesus vai expandir sua mente. Jesus vai te mostrar o que ele viu. E você vai começar a crer naquilo que ele está fazendo e que isso é o melhor. Segundo, eles acreditaram em uma mentira. Para eles, Jesus estava morto. A verdade chegou até eles, mas eles escolheram ficar com a mentira. Fomos lá para Jerusalém. As mulheres nos falaram sobre uma visão de anjos e que ele estava vivo. Entramos no seu túmulo, vimos tudo conforme elas nos falaram. Mas não o vimos. A verdade tinha chegado. Jesus não está mais no sepulcro, ele vive. Só que eles decidiram acreditar numa mentira. Às vezes nós ficamos frustrados porque nós decidimos acreditar numa mentira. Nós decidimos acreditar em algo que não tem compromisso nenhum com a verdade. Gente, nós estamos num tempo de fé chamado reducionismo. Até se crê numa Bíblia, mas eu estava vendo, ouvindo um podcast de um dos caras aclamados do nosso tempo aí, que todo mundo quer ser rico como ele é. Estava lá o Elon Musk falando assim: eu acredito em 60% do evangelho. E tinha um monte de gente celebrando: olha, ele acredita em 60% do evangelho. Se eu acredito numa parte do evangelho, e eu decido o que é mentira e o que é verdade, eu não acredito na Bíblia, eu acredito em mim mesmo. Porque eu sou o cânon da Bíblia, ué. O que me ofende, eu não quero. Eu oro para que o Elon Musk acredite em 100% do evangelho. E eu oro para que eu e você não sejamos reducionistas da fé. Sabe por quê, gente? Olha só. Às vezes a gente acredita numa mentira que é mais difícil de acreditar do que na verdade. Existem algumas teorias, existem algumas teorias sobre a ressurreição de Jesus. O fato da ressurreição de Cristo é incontestável, é incontroverso, mas ainda assim há oposições que isso de fato tenha acontecido. Jesus apareceu a duas mulheres. Jesus apareceu aos dois discípulos do caminho de Emaús. Jesus apareceu aos 11 depois na praia. Depois Jesus apareceu aos 500 que o viram subir aos céus, que está lá no primeiro capítulo do livro de Atos. Jesus, ele vai aparecer a Paulo. Jesus aparece a Tiago. Jesus aparece a João na ilha de Pátimos. Jesus anda por 40 dias ressurreto. Todos o veem e ele sabe isso. Corre por toda Jerusalém. Mas tinha gente que falava assim, aqueles que viram ele vivo, falavam assim: na verdade, aqueles que queriam acreditar na mentira, na verdade ele não morreu, ele foi colocado num túmulo, e o túmulo não era com terra em cima do morto, era um túmulo cavado na pedra. Então na cruz ele desmaiou, e ele foi colocado lá dentro, e depois ele acordou, e ele estava vivo. Segundo, alguns falaram: não, eles roubaram o corpo de Jesus, e começaram a falar que ele ressuscitou. Gente, o Império Romano tinha muito poder, tinha muito soldado, tinha muita gente, tinha muita influência. Se eles quisessem acabar com uma mentira, se eles tivessem uma prova, eles pegavam o corpo de Jesus e eles desfilavam por toda Jerusalém, e acabou o boato. Ele estava morto e acabou, mas não tinha corpo para carregar, não tinha outra história para contar, o túmulo estava vazio, o seu corpo não foi encontrado, e ele continuava aparecendo em vários lugares, porque Jesus ressuscitou. A minha fé não é teórica, a minha fé não é apenas em conteúdo, a minha fé é real. Jesus está aqui presente, Jesus ressuscitou. O túmulo vazio é o berço da nossa fé, o túmulo vazio é o fundamento da igreja, o túmulo vazio significa que o meu Jesus vive e reina para sempre. Pare de ter uma fé reducionista em um Cristo morto. Viver a vida que Jesus nos pede, sem ter a vida de Jesus em nós, não é difícil, é impossível. Sabe, nós temos que parar de tirar Jesus da nossa história. Jesus se aproximou, Jesus ouviu. Tem gente achando que Jesus os desamparou, achando que Jesus não se importa, achando que Jesus esqueceu, achando que se Deus existe, Deus não é bom, porque coisas ruins aconteceram com você. Essa é a fé cristã da via dolorosa, é a fé cristã dos que desistem no caminho de Emaús, é a fé cristã daqueles que não creem no que a palavra diz, daqueles que preferem dar ouvidos a uma mentira do que a verdade. Hoje, em nome de Jesus, é um dia de cancelamento de mentiras. Hoje é um dia de reencontrarmos com a esperança do túmulo vazio, com as promessas cumpridas. Gente, Jesus falou, ele começa a falar no caminho, ele fala da lei, e ele começa a falar, a Bíblia fala que ele fala de todos os profetas. Ele abre as escrituras diante dos discípulos, ou seja, ele dá um banho de verdade em quem está afogado na mentira, que hoje você seja batizado pela verdade do céu, do Cristo ressurreto, e que a mentira não tenha mais verdade, lugar no seu coração. Terceiro, eles saíram do lugar onde Jesus os tinha enviado. Por que que eles estavam frustrados? Por que que eles estavam decepcionados? Então nós vemos aqui que primeiro eles idealizaram uma solução. Segundo, eles acreditaram numa mentira. E terceiro, eles saíram do lugar que Jesus mandou eles ficarem. Cuidado para a sua frustração não te levar para longe de Deus. Porque quando você ouve a sua frustração, você vai criar uma frustração maior ainda. Final das contas, mesmo ouvindo, gente, se você entra num túmulo vazio, alguém falou, eu vi, eu vou ficar lá até ele aparecer. Mas eles ouviram tudo, não deram crédito à palavra, não deram crédito à verdade. Jesus explicou tudo antes, eles não deram crédito, e agora eles estavam ali endurecidos, com os olhos fechados. Quando seus olhos se fecham para o que Jesus está fazendo, você começa a sair do lugar onde Ele te plantou. Você começa a sair do seu lugar de santidade. Você começa a sair do seu lugar de chamado. Você começa a sair do seu lugar de esperança. Você começa a não compreender o propósito do lugar onde Deus te colocou. E como Jesus reage a tudo isso? Como Jesus reage às minhas frustrações? Porque aqui nós vemos um Jesus reagindo à frustração daqueles que caminham em direção à desistência, carregados de frustração. Então vamos lá. Primeiro, Jesus se aproxima de mim. Como que Jesus reage? Jesus se aproxima. Lucas 24:15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, a sua frustração não é motivo para Jesus te rejeitar. Sabe, talvez você acreditou numa mentira, mas Jesus está agora perto de você. Talvez você foi tomado por pensamentos de reducionismo, como se Jesus não se importasse, como se Jesus não tivesse poder, como se a Bíblia não fosse verdadeira. Talvez você se afundou numa depressão, numa ansiedade, num medo, você não tem conseguido dormir direito, e talvez você não está vendo aonde Jesus está. Deixa eu te falar uma coisa, se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra, e se você de fato crê no que a palavra diz, acredite nisso, Jesus não está longe, Jesus não está distante, Jesus não te abandonou, Jesus está perto de você. Eu me lembro um dos dias que Jesus abriu os meus olhos. Eu tinha decidido me afastar de Jesus, eu tinha acreditado em mentiras da religião, eu tinha acreditado em mentiras do meu coração, eu tinha ouvido muitas vozes, eu estava querendo só curtir minha vida. Mas eu me lembro de uma noite, eu me lembro de um momento em que tudo deu errado, e naquela noite eu estava em casa sozinho, os contatinhos não funcionaram. Sabe os contatinhos da noite que você está triste? Não funcionaram naquela noite. O rolê com os meus amigos não funcionou também. E eu queria ficar só de boa em casa naquela noite, mas não deu certo também. Às vezes, a gente quer um barulho fora, a gente quer estar em algum lugar fazendo alguma coisa, que a gente não consegue suportar o barulho que está dentro de nós. Então a gente coloca um barulho fora para suportar um barulho dentro. E nesse dia o barulho fora não deu certo. E quando eu estava sozinho, eu me lembro que eu estava em casa, e eu me lembro que uma música começou a tocar. E nessa música falava de um Deus que não estava distante, que a dificuldade para encontrá-la estava dentro de nós. E naquela noite eu decidi dar ouvido àquela verdade. E eu falei, Senhor, se você existe, eu quero ouvir a sua voz hoje. e aquela voz inundou o meu coração, a paz entrou, um novo tempo chegou, e sabe, talvez tenha dificuldades na sua vida, tenha dores na sua história, você ouviu, mas Jesus está dizendo, ei, eu quero falar com você, eu estou próximo de você, eu estou andando com você, eu estou caminhando com você, eu não desisto de você, eu insisto em você, eu acredito em você. Gente, é muito significativo Jesus se aproximar de quem desistiu. Nós temos um mundo que fala, se você não quer, vaza. Nós temos um mundo que fala, sabe, que não tem mais jeito. E às vezes nós damos sentença sobre pessoas que Deus não deu. E Jesus estava ali, ó, se aproximando, caminhando, conversando, se revelando, falando das Escrituras, para quem não queria mais saber de nada, para quem estava desistindo, para quem estava indo para longe. Eu não sei se você tem caminhado para longe, eu não sei se você é um desviado dentro da igreja, por causa das frustrações, eu não sei qual lugar que você foi parar. Eu quero te dizer hoje, Jesus não desistiu de você, e Jesus continua acreditando em você. Jesus se aproxima de mim. Como Jesus reage na minha frustração? Jesus se aproxima de mim. Fala comigo, Jesus se aproxima de mim. Sabe, acredite nisso. É tão significativo Jesus se aproximando daqueles que falam que Ele não faz mais nada. Daqueles que falam que não faz sentido Ele ter morrido. Aqueles que falam que não aconteceu do jeito que eles queriam. Jesus se aproxima. Segundo, Jesus me ensina renovando a minha paixão por Ele. Lucas 24, 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Jesus se aproximou. Jesus expôs as Escrituras. Mas enquanto Ele falava, Ele não falava só para a mente. Enquanto Ele falava, não era só conteúdo. Enquanto Ele falava, não era só um curso teológico. Enquanto Ele falava, não era apenas explicando e resolvendo dúvidas do coração. O coração queimava, a presença contagiava, havia algo diferente. Ei, você vai ter os seus olhos abertos à luz das Escrituras, mas não vai ser só conteúdo. A presença de Jesus vai fazer o seu coração queimar de novo por Ele. Aqueles que duvidam, aqueles que se frustram, aqueles que estão longe, eles não precisam apenas de informação, eles precisam de fogo no coração. Tem fogo na presença de Deus, tem luz perto dEle, tem paixão contagiante, tem vida na cruz vazia, tem vida naquele que ressuscitou, naquele que se aproxima, naquele que insiste em alcançar o seu coração. Sabe, eu não sei qual frustração fez você ficar com o coração gelado. A frustração, acreditar em mentiras, idealizar soluções que Deus vai fazer, religiosidade, como essa que o justo não sofre, acreditar em coisas que o diabo plantou na nossa mente, nos leva para uma fé cristã de coração gelado. Hoje o Senhor vai derreter esse iceberg dentro do seu coração. Hoje o Senhor vai fazer com que o seu coração volte a queimar de novo. Lucas 24, verso 25 a 27, Ele lhes disse, como vocês custam a entender, e quando demoram a crer em tudo que os profetas falaram, não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então veja, Ele ensina a nossa mente, Ele repreende a nossa incredulidade, mas Ele não faz isso sem fazer que o nosso coração perceba a presença dEle e volte a queimar por Ele. Sabe, quando eu estou achando difícil demais ficar em santidade, Fala a verdade, você acha difícil às vezes ficar em santidade? Você tem vontade de meter o pé e fazer parte de todas aquelas festas que seus amigos vão. Seus amigos vão. Você tem vontade, às vezes, de dar uma relaxada e curtir um pouco longe de Deus. Às vezes o que nos pesa é, sabe, a gente tá, disse sim para um chamado, disse sim para liderar um GDC, discipular alguém, servir numa atmosfera, servir na igreja, mas às vezes fica pesado, às vezes fica difícil. E quando isso acontece comigo, eu não falo, Senhor, me dá forças. Eu não falo, Senhor, me ajuda a terminar. Eu não falo, Senhor, me ajuda a ficar em santidade. Eu falo, Senhor, que o meu coração volte a queimar por Ti de novo. Porque quando está difícil, quando o preço é alto, é porque a paixão diminuiu. É porque o seu coração não queima mais por Ele. É porque você se distanciou do seu lugar, onde você o contempla, e Ele te satisfaz, e Ele é a razão da sua vida. Os olhos que se fecham na frustração, é porque eles pararam de contemplar quem Cristo realmente é. Eles perderam a visão de onde Jesus estava. Jesus não estava mais no túmulo, Jesus estava na glória, Jesus estava vivo, Jesus estava no trono, Jesus governava com retidão, mas os olhos deles estavam onde Jesus estava ontem. Ei, Jesus está se movendo, não pare de se mover com Ele, Ele está fazendo algo novo, contemple quem Ele é e que seu coração volte a queimar por Ele. E por último, como Jesus reage à minha frustração? Quando eu me abro para Ele, Ele abre os meus olhos para vê-Lo. Quando eu me abro para Ele, Ele não se esconde de mim. Quando eu o convido para entrar, quando eu insisto, fica conosco, Jesus, Ele não, sabe, faz uma jogada e Ele começa a me repreender e começa a ficar distante e começa a fazer eu pagar pelos meus pecados. Ele abre os meus olhos para vê-Lo. Ei, convide-o para entrar, que Ele vai abrir os seus olhos hoje. Ele vai abrir de novo os seus olhos. O texto do verso, do capítulo 24, verso 30 e 31, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Verso 41 e 43 e 45 e 49, e por não crerem ainda, agora ele está junto com os 11, e por não crerem ainda, tão cheios, estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Então lhes abriu o entendimento, para que pudessem compreender as Escrituras: eu envio vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Aleluia! Gente, nós não podemos ter uma fé cristã, sabe, superficial, apenas uma parte. Esse texto nos fala de algo completo, nos fala de um Cristo que nos expõe as Escrituras, que faz o nosso coração queimar, que se aproxima, tem presença, que fala com a gente, que senta ao redor da mesa, que parte o pão, que vai até os outros, que pede um peixinho assado no meio da praia, e abre os olhos de todos para vê-Lo. Eu não quero apenas uma fé de ensino bíblico, eu não quero apenas uma fé de experiências e acreditar nos dons, eu quero os dons e eu quero a experiência. Eu quero as Escrituras, eu quero o embasamento bíblico, sabe, e eu quero também a comunhão daqueles que creem junto comigo, e eu quero ir atrás daqueles que continuam frustrados, porque Jesus tem resposta para eles. Se Jesus acredita neles, eu também acredito, sabe, eu não posso ficar pela metade. Às vezes você está tentando resolver o seu problema de frustração, os olhos deles estavam fechados. E a resposta não era eles abrirem os olhos sozinhos, era eles trazerem Jesus para a mesa, era eles darem crédito no que Jesus ensinava, era eles crerem na revelação de Jesus, era eles pedirem para Jesus ficar. Talvez você está tentando resolver com respostas que você não tem encontrado, talvez você está tentando resolver, tentando fazer coisas, como se você pudesse religiosamente mudar a sua situação. E a resposta dessa frustração não é, talvez, nesse caminho que você tem pegado. A resposta é andar com Ele, é ouvir a sua voz e pedir para que Ele fique com você. Sabe, gente, essa semana eu saí para pregar em Curitiba. Enquanto eu saía, na rua de casa, tinha uma mobilização, bombeiros, polícia, porque uma adolescente estava tentando se jogar da janela de um dos prédios. E no dia que eu voltei, e tinha em outro prédio a mesma coisa acontecendo de novo. Graças a Deus, ninguém se jogou. Eu estava conversando com uma diretora da escola, que disse assim: todos os dias tem uma aluna do terceiro ano do ensino médio, que todos os dias, quando ela chega, ela abraça a monitora da escola e ela chora por 40 minutos. Ela está afundada na depressão. Existem causas naturais, são causas patológicas, é vitamina, é sol, é alimentação, é atividade física, mas eu não posso deixar de reconhecer que tem causas espirituais, e eu não posso deixar de crer que Jesus, Ele é suficiente. Jesus tem todas as respostas, Jesus me conduz de volta à esperança, e Jesus cura o nosso coração. Em um mundo desistente, em um mundo que se afoga em frustrações, em um mundo que coleciona depressões, em um mundo que, sabe, vai distante acreditando em mentiras e não crê mais em solução, a minha fé não pode ser apenas uma fé de explicação, a minha fé não pode ser apenas uma fé de alguém que eu conto do que os outros estão vivendo. Eu preciso ser uma mostra viva de uma esperança que está em Cristo, que não está morto, que não me decepcionou, sabe, no seu plano perfeito, e que crê e acredita em mim e continua me dando respostas, e ressuscitou, está vivo, voltará. Eu faço parte do povo da esperança. O túmulo vazio é a minha esperança viva. O túmulo vazio é a certeza de que Ele cumpre promessas e que Ele vai voltar para nos buscar. Apenas os que creem, os que têm esperança, podem resgatar os que não veem mais motivos para viver. E em nome de Jesus, se você tem lutado com depressão, se você tem lutado com uma dor no seu peito que você não sabe mais lidar com ela, eu quero dizer que o Cristo dos desistentes do caminho de Emaús, que senta à mesa com eles e abre os olhos deles, está aqui para abrir os seus olhos de novo. O Cristo que não desiste dos que se frustram, Ele está aqui para fazer o seu coração voltar a queimar por Ele. Eu oro para que essas palavras cheguem no seu coração, não apenas como uma exposição fria da Bíblia, mas que a presença de Jesus faça seu coração queimar de novo por Ele. Eu queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Eu queria que você colocasse seu coração agora diante de Jesus. Eu quero me sentar como você está sentado. Eu queria que você agora começasse a acreditar que Jesus se aproxima de você aonde você está. Que Jesus começa a ouvir. Ele pergunta: o que vocês estão falando? Em outras palavras, Ele está dizendo: qual que é a frustração do coração de vocês? Por que que vocês saíram do lugar onde Deus os colocou e está indo para essa aldeia? Longe do lugar onde Deus tem para você? Fala para mim que eu quero ouvir. Jesus não tinha apenas palavras para falar para quem estava indo para longe, Ele tinha ouvido para ouvir. Ele tinha presença para consolar. Às vezes, palavra nenhuma resolve. Alguém tem que caminhar com você, processar com você. Eu quero te dizer, esse é o Cristo que processa com você. Ele entende como ninguém te entende. Ele fala como ninguém fala. Ele caminha com você na sua dor, como, sabe, ninguém caminha. E não é que não tem gente caminhando com você, e não é que não tem gente te ajudando. Talvez tenha, reconheça, tem gente caminhando com você, mas tem algo que ninguém perto de você pode fazer, porque isso somente Jesus pode fazer. E Ele está fazendo hoje, Ele está fazendo nesse lugar. E comece a ouvir as palavras de Jesus ao seu coração. Ele está te lembrando de promessas. Eu sinto agora Jesus falando de promessas que você esqueceu, falando de planos que Ele tem para a sua vida que você deixou de acreditar. Eu sinto agora Jesus incendiando o seu coração novamente. Em nome de Jesus, você não vai voltar para sua casa para ter uma nova madrugada de pecado. Em nome de Jesus, você não vai voltar para sua casa para ficar escondendo, fugindo da dor e da frustração que você carrega no seu peito. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sonhar. Você vai voltar a ver aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que dissipa frustrações, aquele que ministra o seu coração. Nesse mundo você vai ter decepções, mas a presença dele te conduzirá à verdade, te conduzirá à vida, te conduzirá à alegria imbatível. Eu quero orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, nesse lugar, faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Faz aquilo, Pai, que o Senhor fez com os dois discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam errados, eles estavam acreditando em mentiras, mas o Senhor não desistiu deles, Pai. E mostra agora para cada um aqui presente nesse lugar que o Senhor não desistiu, que o Senhor não está longe, que o Senhor continua acreditando neles, que o Senhor se aproxima, que o Senhor ouve, que o Senhor fala ao coração. Pai, em nome de Jesus, que hoje o caminho de Emaús, os planos de viver em Emaús, longe da presença de Deus, sejam cancelados. Senhor, que hoje as mentiras sejam canceladas. Senhor, que hoje, Pai, as escamas dos nossos olhos caiam. Ah, Deus, que o Senhor esteja nessa mesa conosco, Pai. Parta o pão diante de nós, Pai, e nos mostre, Pai, a vida está em Ti. O Senhor está vivo, Pai. Plante a esperança de volta no nosso coração. Ah, Espírito Santo, nos livra de uma vida cristã da via sacra, só da via sacra, só da via dolorosa. Sim, nós queremos pegar a nossa cruz e te seguir, mas não acreditando que o Senhor está morto. Nós cremos que o Senhor está vivo, que o Senhor nos ama, que o Senhor se importa conosco. E agora, em nome de Jesus, nós damos uma palavra de ordem àquele que fecha os olhos, àquele que esfria corações, àquele que planta desistência, àquele que cultiva depressão, em nome de Jesus. Satanás, bata em retirada desse lugar. Aqui é um acampamento de alegria e de esperança, aqui é um lugar de vida, aqui é um lugar onde o poder de Deus se manifesta, aqui é um lugar onde o Senhor nos cura, e em nome de Jesus, você não tem lugar aqui. Libera corações, libera mentes, libera hoje em nome de Jesus, estes que você tem aprisionado. Nós declaramos cura, nós declaramos libertação nesse lugar. Vem Espírito Santo, vem, vem Espírito Santo, derrame vida, derrame alegria, o sorriso, dá de volta Espírito Santo, dá de volta os sonhos, dá de volta os sonhos. Nós oramos hoje, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude@elevesuavida.com. Que Deus te abençoe.